Comunica UFO.
Comunica UFO.
Informação.
Coronavírus, um assunto que tem chamado a atenção nos últimos dias. Seria uma pandemia? O tema será abordado em uma palestra nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 14h, no Bloco 3Q, no Campus Santa Mônica. Aqui no estúdio, a presença das professoras Letícia Felice e Karine Spirandelli, que são da Comissão de Biossegurança da UFO. Olá, professoras, sejam muito bem-vindas à FM Universitária. Professora Letícia, a palestra vai ficar a cargo da Leila dos Santos Macedo, que é pesquisadora em biossegurança da Fundação Oswaldo Cruz e que também foi presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança entre 95 e 99, ou seja, conhecimento ela tem bastante para passar para as pessoas que vão participar desse evento, não é isso?
Sem dúvida, e ela continua, ela trabalha com a parte de biossegurança na Fiocruz, então ela continua envolvida e sempre que nós temos esses casos realmente que estão fugindo um pouco ao controle, essa é uma das primeiras instituições a se mobilizar no sentido de estudar e, ao mesmo tempo, apresentar soluções, né, relativas a esses casos atípicos.
Essa palestra é aberta à comunidade, qualquer pessoa pode participar?
Sim, a princípio a gente idealizou no sentido realmente de trazer às pessoas que trabalham na área de saúde um pouco mais de conforto em relação ao conhecimento e, ao mesmo tempo, a quebra relativa às fake news. Afinal de contas, tem muita coisa sendo falada e nem todas elas são verdadeiras. Essa segurança, ela fica realmente mais aplacada a partir do momento que a gente conhece. E nada melhor do que uma técnica, uma pessoa que trabalha realmente na área para poder tranquilizar a população, principalmente a população na área da saúde.
De que forma fazer a inscrição?
Nós temos um e-mail, que é o cibio@propp.ufo.br, que está recebendo as inscrições. A pessoa tem apenas que fornecer o nome completo, o CPF, já que, posteriormente, nós vamos fornecer também um certificado relativo a essa palestra.
Repete, por favor, o e-mail, professor.
cibio@propp.ufo.br.
Professora Karine, a professora acabou de falar sobre o que seria fake. E o que, de fato, é verdadeiro sobre o coronavírus?
Então, a primeira pergunta que você fez é se seria uma pandemia, né? E a gente pode dizer que sim, né? Por que que é uma pandemia? É uma doença que surgiu em um determinado ponto da China, em Wuhan, né? E um vírus novo dentro dos coronavírus e que se disseminaram de uma forma muito rápida, até além do que era esperado, para vários locais do globo, né? Então, a gente entende que sim, que é uma pandemia. Embora, em comparação a outras infecções respiratórias, né, tenha uma baixa letalidade, isso tem sido observado, né? E o que que é verdadeiro, o que que é falso, né? É falso, por exemplo, que a gente já tem casos confirmados no Brasil. A gente não tem. A gente tem casos suspeitos que se enquadram nas definições do Ministério da Saúde, da OMS, mas ainda não são casos confirmados, né? A gente não tem casos, por exemplo, em Uberlândia, nem suspeitos, né? Então, a gente observa que, aparentemente, embora a preocupação seja grande, né? E como é um vírus novo, acredito que realmente tenha que ser uma preocupação grande, mas aparentemente é uma situação que ainda está sendo bem controlada.
Professora, né? Para esclarecer, qual a diferença de pandemia para epidemia?
A epidemia, ela é um aumento naquela taxa, né, num determinado ponto, onde você eventualmente já observa aqueles casos, né? A pandemia não, ela é disseminada, né? Então, esse aumento de taxas acontece no globo, né? Hoje a gente observa que isso é muito fácil de acontecer, as pessoas se deslocam com uma velocidade muito grande, né? Então, você, de um voo lá de Wuhan para os Estados Unidos, para a Austrália, você leva, né, junto com você, o vírus, o micro-organismo, né, que está provocando a infecção. E assim ele vai disseminando, né?
Professora, com relação ao diagnóstico, os profissionais de saúde estão preparados para diagnosticar uma pessoa com coronavírus?
O Ministério da Saúde garante que o Brasil está preparado para receber as pessoas que eventualmente estejam infectadas. Mas o diagnóstico, ele é um pouquinho mais demorado, né? Então, ele depende dos centros de referência, né? Então, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz seria um centro de referência que poderia fazer o diagnóstico. Então, como depende de testes moleculares, então, depende do desenvolvimento desses testes, né, da padronização desses testes, uma vez que é um vírus novo, né? Então, isso vai ser um pouquinho demorado, mas assim que padronizar, vai estar preparado para fazer o diagnóstico.
Existem medidas para que eu, Eliane, possa me prevenir com relação ao coronavírus?
Existem. As medidas são as mesmas para todos os vírus que têm transmissão respiratória. Eu penso que a principal medida são tão baseadas na higiene, na prevenção de aglomeração de pessoas, né, da inserção em aglomerados populacionais de pessoas doentes, né, que estejam com alguma manifestação, como febre, dificuldade de respirar, né, sinais e sintomas de pneumonia. Então, são as mesmas que a gente utiliza aí para gripe, para os resfriados, né, para as doenças de transmissão pela via respiratória, né, que é muito fácil transmitir, né, uma vez que a gente tem ali no espirro uma velocidade, né, de partículas infectivas, né, que pode atingir as pessoas que estão em volta.
Com relação ao carnaval, uma festa popular que a gente vai ter nos próximos dias, a atenção deve ser redobrada?
Deve ser redobrada. Então, quando a gente pensa assim, em lavar as mãos com frequência, né, em evitar aglomerados, locais onde tem muita aglomeração de pessoas em locais fechados, a gente pensa que realmente é uma preocupação, porque são características dessa festa, né, que é uma festa muito popular e que deve receber muitas pessoas de fora do país, né? E essa dinâmica de transferência de pessoas acaba, né, sendo a mesma dinâmica de transferência, de deslocamento dos micro-organismos, aí no caso o coronavírus.
Um outro cuidado, professora, que eu estou percebendo, eu vejo isso de pessoas que estão passeando lá fora, eles colocam assim, até amigos meus que estão fora do país, que quando vê uma turma de turista chinês, sai correndo. Essa questão do preconceito, né, desse tipo de separação, ela é ruim, porque muitas vezes a pessoa é chinesa, mas ela não está com vírus, e aí? Né? Qual que tem que ser a postura da gente até para observar isso também, para a gente não cair nesse erro, né?
Olha, é tão complicado a gente falar isso, né? Mas eu penso que isso é uma reação natural, né, das pessoas, principalmente quando existe assim, uma falta de conhecimento com relação às medidas de prevenção. Então, novamente, se você suspeita que a pessoa tem alguma doença respiratória ou se a pessoa está usando máscara, né? Então, lavar as mãos com frequência, usar o álcool gel, né, evitar os lugares fechados. Não tem por que você discriminar a pessoa, né? Tem como você se cuidar, né? Tem como você se prevenir, sim. Mas eu penso que é uma reação natural, né? Eu acho que, mesmo que o Ministério da Saúde tenha tentado, de todas as formas, não causar nenhum alarde, as próprias notícias, né, mundiais que chegam para nós o tempo todo, pela televisão, pelas outras mídias, levam essa preocupação, né? Então, as pessoas, é uma reação natural.
Com relação a tratamento, nós temos aqui na região caso, não temos caso em Uberlândia, que fique bem claro, mas caso apareça pacientes com coronavírus, temos centro de referência de tratamento aqui?
Ainda não. Nós temos em Brasília um hospital que está capacitado a atender esses pacientes, né? Então, um hospital que tem sido a referência para que se possa fazer o tratamento. Mas aqui na região não conheço nenhum outro hospital que esteja disposto ou que esteja em condições de tratar esses pacientes. Mas o Ministério da Saúde tem se preocupado com essas questões, né? E uma vez que a gente não tem casos confirmados, somente casos suspeitos, eu penso que isso não deve ser uma preocupação nesse momento, né?
Professora Letícia, voltando então à palestra, por que a pesquisadora Leila dos Santos Macedo para fazer essa palestra aqui em Uberlândia?
A Leila é uma pessoa muito querida,
E, ao mesmo tempo, ela sempre se preocupa, ela esteve à frente na época do SARS, né, que foi um outro tipo de coronavírus, envolvido realmente com essa disseminação de informações a respeito das condutas a serem tomadas. E quando nós pensamos em alguém, o nome dela já veio de uma maneira bastante imediata.
É, né? Uma oportunidade ímpar, né, professora?
Sem dúvida. E ela é uma pessoa extremamente disponível. E eu acho que ela se sente na obrigação de fazer esse tipo de palestra, né? Afinal de contas, por ser referência, ela tem um engajamento relativo a essas informações.
Eu vou encerrar, então, pedindo para que a senhora faça um convite à população para que participe dessa palestra,
claro,
né, nesta quinta-feira, a partir de 14h.
Bom, então, nós gostaríamos, em nome da CIBIO, né, da Comissão Interna de Biossegurança, nós gostaríamos de convidar a todos que se sintam realmente curiosos, que se sintam envolvidos com o tema, a fazer a inscrição através desse e-mail, cibio@propp.ufo.br, e que compareçam, né, até o bloco 3Q, às 14h, na quinta-feira, para conversar um pouco, para saber um pouco mais a respeito do coronavírus. Nós também vamos disponibilizar a palestra via YouTube, tá? Vai ficar registrado para quem não puder comparecer pessoalmente, vocês vão ter acesso também depois no YouTube aqui da UFO.
Muito obrigada pela participação de vocês, pelos esclarecimentos.
Obrigada a você, Eliane.
Obrigada
pelo convite.
Eu gostaria de lembrar que essa entrevista também vai ficar disponível no portal comunica.ufo.br, lá em Boletins UFO, na pasta de Uberlândia. Eu sou Eliane Moreira e este é o Boletim Informativo da Diretoria de Comunicação da UFO.